regiões autónomas e, desse ponto de vista, parece-nos da maior importância esta audição. Antes de prosseguir a minha intervenção, quero só assegurar-vos que, no que diz respeito ao Chega, se eu tenho estado em todas as audições, portanto, ao contrário desta troca de galhardetes entre o PS e PSD, a importância que estamos a dar a esta audição é exatamente a importância que demos a todas as audições que têm sido feitas até agora. Vou ser breve na minha intervenção, porque esta é uma oportunidade importante para vos ouvirmos e não para nós falarmos, penso eu. Assim, a primeira pergunta que vos coloco é um pouco genérica e não está dependente de nenhuma proposta apresentada. Do vosso ponto de vista, quais seriam as alterações prioritárias para o texto constitucional, em especial no que diz respeito às regiões autónomas? Já concretamente, relativamente a propostas que foram apresentadas, durante a apresentação das propostas e debate que seguiu, o Chega teve a oportunidade de deixar bem claro que é contra a existência do representante da República e acompanhará quaisquer propostas que visem a sua eliminação. Não vos vou perguntar se concordam ou não com a extinção do cargo de representante da República, penso que ficou bem claro na intervenção inicial do seu presidente da Comissão. Mas, por outro lado, existem alguns partidos que eliminam ou pretendem eliminar a existência do representante da República, mas criam outras figuras, como é o caso, por exemplo, do provedor de autonomia. Assim, o que queria perguntar é se isto faz algum sentido para a vossa delegação, desta alteração, e ser criado este provedor de autonomia. E quais as vossas preocupações se, de facto, for aprovada esta suposta substituição? E, finalmente, competências consideram que deveria ter este novo provedor da autonomia. Posso desde já adiantar que uma das preocupações do Chega é que se verifique uma mudança de nome, mas que depois as competências, no fundo, sejam mais ou menos as mesmas e que, no fundo, não verifique nenhuma alteração prática para as regiões. Da minha parte é tudo e agradeço mais uma vez a vossa presença aqui e o vosso contributo para a nossa revisão constitucional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora, pelo PCP, a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera. Faço primeiro a Sra. Deputada Catarina Martins, porque a Sra. Deputada teve que sair, vamos esperar que ande, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento e agradeço muito às senhoras e aos senhores deputados e ao Sr. Presidente da Comissão Eventual para o Aprofundamento da Autonomia. Agradeço o trabalho que têm feito. Não será uma coincidência que algumas das propostas que o Bloco de Esquerda apresenta na Assembleia da República sejam muito parecidas com propostas que foram debatidas e até aprovadas na Assembleia Legislativa Regional. Saberão que temos trabalhado em conjunto nessa matéria e devo já agora dizer-vos do trabalho que tem sido feito com o Sr. Deputado António Lima e que para nós tem sido muito importante. E julgo que é por isso que há essa, ou seja, não há aqui nenhum mistério na confluência de posições. O Bloco de Esquerda tem exatamente a mesma posição na Assembleia da República que tem na Assembleia Legislativa Regional. Creio que nem todos os partidos podem dar ao luxo de dizer que consensualizaram uma proposta na Assembleia da República, na Assembleia Legislativa dos Açores, mas também com o Bloco da Madeira. E, portanto, nós temos, na verdade, uma proposta para a autonomia que foi muito debatida entre nós e que é fruto de uma enorme reflexão sobre o que nós achamos que pode ser esse aprofundamento da autonomia. Há aqui algumas coisas que foram ditas e que eu achava que era importante ficarem explicadas. Em primeiro lugar, sobre o tempo desta revisão constitucional. O tempo desta revisão constitucional não foi escolhido pelo Bloco de Esquerda, mas seguramente o Partido Socialista tem responsabilidade na revisão constitucional ordinária, está a ser neste tempo e não noutro. E é bom lembrar que há quase 20 anos que não há uma revisão constitucional. E, portanto, seria do nosso ponto de vista uma irresponsabilidade, numa revisão constitucional ordinária que está aberta, não ter propostas sobre a autonomia. Ou quereria simplesmente dizer que não se queria mexer na questão da autonomia. Em segundo lugar, dizer que todas as propostas são apresentadas por partidos. Nós achamos muito importante o trabalho que tem sido feito pela Assembleia Legislativa Regional dos Açores e agradecemos esse trabalho e o documento que foi aprovado é seguramente muito importante para os nossos trabalhos. Mas não, esta comissão eventual da Assembleia Legislativa Regional dos Açores não tem legitimidade para apresentar propostas na revisão constitucional. Têm de ser sempre os grupos parlamentares a apresentar. E, portanto, entendamos, eu tenho uma enorme felicidade de poder apresentar propostas que sei que são iguais àquelas a que chegaram, porque concordámos e apresentámos. Não há nenhum problema e também não há aqui, não se está a tirar o trabalho a ninguém. Tinha de ser um grupo parlamentar a apresentá-lo. Quando concordamos, fazemos isso mesmo. Em terceiro lugar, dizer-vos que, embora estes processos sejam a correr a paralelo, há toda a oportunidade na aprovação do vosso projeto e toda a utilidade nesta audição. O Sr. Presidente da Comissão, neste caso a Assembleia da República, já explicou, nós temos até ao dia 30 de setembro para apresentarmos eventuais alterações às propostas que já fizemos. E seguramente o Bloco de Esquerda o fará, outros grupos parlamentares também o farão, analisar o que nos chega da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, discutir-se também com a Madeira, diria eu, é assim que se fazem as coisas, e eventualmente alterar as propostas que estão neste momento em cima da mesa, tendo em conta o trabalho que também fizeram. E, portanto, também dizer-vos desse ponto de vista. Queria, por último, fazer mais uma precisão sobre o que aqui foi dito, que tem a ver com a extinção do representante da República. Não é verdade que as propostas de extinção de representante da República, quando aparece uma outra figura, signifique que estejam a trocar o nome ou uma figura que continua a ter uma tutela do presidente da República. Isso não é verdade. Isso é verdade na proposta do PSD, não é verdade na proposta do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda tem pelo menos uma proposta que parece clara, é que haja um provedor da autonomia que é eleito pela Assembleia Legislativa Regional, por 2/3. Ou seja, não há uma figura escolhida pela República, é uma figura escolhida pela própria Assembleia Legislativa Regional, que teria aquele papel que o Sr. Presidente da Comissão eventual reconheceu aqui na sua intervenção inicial, que é importante, não só da tomada de posse dos governos, mas também de pedido de fiscalização da constitucionalidade das medidas. Portanto, o que fazemos é dar à própria, na nossa proposta, é dar à Assembleia Legislativa Regional essa capacidade de escolher por 2/3 uma figura que tenha esse papel. E, portanto, desse ponto de vista, digamos assim, não estamos aqui a trocar ministros da República, representantes da República, para depois uma outra figura qualquer. Não, estamos a criar uma figura que possa sair da própria legitimidade regional para assumir este papel. E eu acho que isso é importante. Como sabem, há algumas das soluções que vêm do vosso trabalho que o Bloco de Esquerda considera que podem ser complicadas do ponto de vista da organização do nosso Estado como um todo. Essa figura é importante. Com a solução do Bloco, eu parece-me que se retira qualquer tutela da República e, por outro lado, se resolvem esses problemas. Mas queria, com o pouco tempo que me resta, fazer uma pergunta que tem a ver com os acordos internacionais e com a gestão partilhada do mar. Como sabem, as propostas do Bloco de Esquerda são muito parecidas com as que foram aprovadas, o que uma proposta do Bloco de Esquerda consta mesmo da vossa proposta final. Há uma outra que tem uma redação diferente, mas nas duas matérias aproximamos e com certeza vamos estudar as redações numa procura de consenso nesta segunda parte. Mas foi aqui dito, quando fizemos uma primeira leitura e todos os partidos expuseram as suas propostas, foi aqui dito que tanto a participação em acordos internacionais como na gestão partilhada do mar, se poderia colocar problemas do cumprimento da legislação internacional por parte de Portugal ao abrir esta possibilidade das regiões autónomas serem mais do que consultadas e poderem ser parte desses processos. Eu estou segura que este foi com certeza um problema debatido na vossa comissão. O Bloco de Esquerda tem a convicção de que o problema não se coloca. Em todo caso, gostaríamos de ouvir a vossa opinião. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que a Sra. Deputada do PCP saiu definitivamente, pelo menos não a vejo aqui, e, portanto, vou passar... Não pode, as audições... Ah, se é a interpelação, faça.
Era uma interpelação, Sr. Presidente, tem a ver com... Eu não quis fazê-la antes do... Para não cortar a palavra aos outros partidos. Tinha a ver com uma questão que foi levantada pelo Sr. Deputado do PSD, que referiu... que sobre os trabalhos desta comissão, era só para questionar se nós já, esta comissão ainda não teve oportunidade de ouvir a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e a comissão correspondente. E, portanto, neste sentido é para clarificar que o trabalho que temos é de uma região autónoma, falta o trabalho da outra região autónoma para que esse consenso alargado sobre as regiões autónomas sejam feitos. Que é esse o enquadramento temporal que coloquei. Porque sob esta proposta, o Partido Socialista concorda com a proposta da Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Ao contrário do PSD, que não emitiu nenhuma opinião sobre esta proposta. Obrigado.
Bem, eu Bom, as perguntas são dirigidas, as interpelações são ao Presidente da Mesa, não é mais ninguém, e, portanto, eu, as interpelações, respondo. A questão é assim, foram convidadas as duas regiões autónomas, como é evidente, uma marcou para hoje, a outra não tem disponibilidade até dia 31 deste mês, como tal, não é ouvida. E, portanto, essa questão está respondida. Quanto à outra questão que me diz, é assim, eu dou-vos uma nota que serve para o Sr. Presidente e serve para todos os deputados da Madeira e dos Açores. Nós aqui não tratamos separados, a revisão constitucional não é separada entre os Açores e a Madeira, são as regiões autónomas. Portanto, se vos posso dar um conselho para esse trabalho todo, é agora a Assembleia Regional dos Açores, que também arranja uma plataforma de entendimento com a região autónoma da Madeira e que apresentem propostas os partidos políticos aqui representados no continente até 30 de setembro, não pode haver mais nada. Sr. Presidente, tem a palavra. Sim, se é para uma interpelação à mesa, pode. E as perguntas são para mim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É mesmo para uma interpelação à mesa. E eu gostaria que nos esclarificasse a data até à qual são permitidas entregas de alterações ao texto constitucional. Eu percebi dia 30 de setembro, portanto, eu gostava só que me confirmasse, porque depois da intervenção do Sr. Deputado Sérgio Ávila, eu fiquei confuso se elas já tinham-se encerrado ou se já não tinha oportunidade de as fazer e, portanto, esse esclarecimento pedia que o Sr. Presidente reafirmasse.
Não, de facto, confuso. É assim, podem entrar propostas de alteração até 30 de setembro. Já definiu a mesa e coordenadores esse prazo. E qualquer partido pode apresentar, porque há propostas cá sobre as duas, sobre as regiões autónomas, não sobre a Madeira, nem sobre os Açores. E, portanto, todos os partidos aqui representados podem apresentar propostas até 30 de setembro sobre esta matéria, conjugadas ou não com as Assembleias Regionais. Isso é outra questão. Tem a palavra o Sr. Presidente da Região.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser sintético, até porque também, com, naturalmente, se permitir, eu gostava que algum do tempo que foi dado à entidade convidada pudesse ser eventualmente usado por alguns dos meus colegas que queiram eventualmente dizer alguma coisa.
Pode, não pode, não pode é pôr muitos que depois não consigam falar.
Portanto, em termos o mais sintéticos possível e tentando pela ordem também das inscrições e seguida pelo Sr. Presidente da Comissão, relativamente ao Sr. Deputado Sérgio Ávila, gostava de esclarecê-lo que a opinião largamente maioritária e consensual da Comissão é efetivamente no sentido de que mandatário, ou até um pouco menos de que mandatário, vigário, já é a figura do representante da República, do Presidente da República. Achamos que não foi uma boa solução, por questões de legitimidade, por um conjunto de outras questões, e pensamos que também que, com exceção, obviamente, do poder de dissolução dos Parlamentos Regionais, em casos verdadeiramente excepcionais, que isso sim deve competir naturalmente ao Presidente da República, pensamos que há algumas matérias em que será útil, pelo menos durante muitos anos, lembro-me de ser o entendimento até de muitos Presidentes da República, que o Presidente da República, como primeiro magistrado da Nação e garante a unidade nacional, não se ponha em coisas, eu não vou dizer menores, mas menos importantes ou menos solenes, na gestão mais ou menos corriqueira ou entre num conflito mais ou menos, pelo menos potencialmente, fácil ou comum com as regiões autónomas. E, portanto, o que nós pensamos é que o desaparecimento dessa figura é a melhor solução. Também, conforme disse, e isto também respondendo de algum modo a algumas questões levantadas pela senhora deputada Catarina Martins, é evidente que, em termos técnicos, pareceu-nos que o principal problema para não evitar a criação de outra figura como provedor da autonomia seria realmente o problema da fiscalização da constitucionalidade. E pensamos que esta solução de uma fiscalização concomitante em vez da fiscalização preventiva, distribuída por um conjunto até mais vasto de entidades, pode resolver este problema, e foi essa a nossa posição. O Sr. Deputado Coordenador do PSD lembrou que seríamos sempre ouvidos, e que até não precisávamos ser ouvidos por escrito, com certeza. Nós